Fala, galera! Tá começando mais um CoquiriCast. Aqui estamos nós de novo, Babi, Cris e ele, João Felipe. Ele.
Sou eu, o João Felipe.
As introduções do podcast são as piores.
São as piores possíveis.
Não, é óbvio, tem que
gente,
ser a pior.
Manda pra gente aí ideias de como começar no podcast.
Tutorial no YouTube, se tiver.
É, como fazer a introdução.
Uma abertura decente.
É, tá difícil.
Ele, João Felipe.
Sou eu, galera.
É ele aí. Então, gente. E aí? Pô, temos um assunto quente, hein? Pra falar hoje.
Nossa, e bem a tempo, né? Pô, a gente ainda falou disso no último episódio, né?
Pois é.
Se eu não me engano, a gente gravou antes sequer da Nintendo anunciar que ia ter a coletânea lá do Mario, né? Que vai sair
isso.
O Mario 64, Shiny Galaxy.
Você falou, a Nintendo deve estar planejando alguma coisa aí pro lançamento do Mario.
Enfim. O que eu poderia dizer, não é mesmo? Eu sou vidente, então... Não, mas sério. É porque, como eu falei com vocês em off, tipo, a galera já tava meio que esperando por isso, né? Tinham alguns rumores dessa coletânea. Assim como tinham rumores... A galera já tá começando a especular os relançamentos aí pra franquia Zelda no ano que vem. Né? Ainda não saiu nenhum rumor, nenhuma... especulação exata do que vai ser, mas o que eu sei que ninguém tava esperando é o Hyrule Warriors, que eles anunciaram pra agora, tipo, novembro, eu acho, né?
Nossa, me pegou totalmente surpresa.
Foi muito surpresa. Nossa, uma ótima muito surpresa. Legal.
Não, é engraçado que no último cast, tudo bem que a gente tava falando de remake, né, de jogos antigos, Skyward Sword e tal, enfim... E aí a gente falou, pô, a Nintendo bem que podia lançar alguma coisa, né, antes do Breath of the Wild, a Nintendo tem tantos jogos bons, podia lançar um remake pra gente ir jogando enquanto não sai o Breath of the Wild 2. E aí eles vêm com essa notícia, nossa.
cara. E assim, o que eu falei com algumas pessoas, alguns colegas, eu não sou muito fã desse gênero, né, do... Uhum. Acho que, se eu não me engano, é Musou o nome.
Uhum. É.
E... Eu não sou muito fã porque, assim, não é o estilo de jogo que me agrada muito. Tanto que eu nem cheguei a jogar o primeiro Hyrule Warriors. Mas eu fiquei bastante empolgado com esse porque ele não vai ser um spin-off. Ele vai ser um jogo canônico que vai contar a história que antecedeu o Breath of the Wild. Então... eu tô bastante ansioso pra ver como é que vai desenrolar essa história, pra ver... enfim.
Eu também compartilho da mesma ideia, porque eu já joguei muito Dynasty Wars. Eu lembro quando começou essa moda, né, lá no PlayStation 2, eu achava muito maneiro sair destruindo o exército inteiro e tal. Uhum. Mas depois de um tempo fica muito repetitivo, né, aquela coisa, é sempre a mesma... Mesma história, tem que ir de ponto A ao ponto B, enquanto isso você tem que matar os bichinhos lá.
Uhum.
Não tem muito, assim, muita variação, né? Não tem historinha, não tem... Aliás, tem uma historinha, geralmente, né? Mas não, é meio bobinho,
é mais
né? É, andar e dar porrada pra sempre, sabe? não tem um objetivo, assim, não tem um porquê de eu estar fazendo aquilo.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo que você falou é interessante, porque vai contar uma parte da história que não foi contada. Isso. É mais uma peça da história do Breath of the Wild, que são das lembranças dele, né, na época lá que tinha o exército e tal.
Exatamente.
Mas antes de a gente ir mais a fundo, vamos ler o nosso recado que a gente recebeu.
Ah, sim, com certeza.
O recado do Eduardo. O Eduardo já é o quarto participante aqui, né, do CoquiriCast. E vou ler aqui rapidinho a mensagem dele pra gente ir pro nosso tema de hoje. Ele fala o seguinte: e aí, gente, como vocês estão? Adorei o cast e dei boas risadas. Muito bom quando vocês começam a teorizar por conta da falta de informação oficial. Pois é, né? A gente tem que se virar.
É assim que a gente sobrevive nesse podcast.
Pois é. Eu acho que tem alguém da Nintendo ouvindo podcast. Não sei não, hein?
Será?
Aí, tô zoando. É, quanto às raças faladas, não sou fã dos Kokiri. Pra mim, nunca tiveram uma personalidade própria ou uma grande importância na história. Provável que isso se deve pelo fato de aparecerem pouco e pela limitação técnica de quando estavam em Ocarina. Já os Koroks, acho muito fofos e adoraria ter um plush deles. Acho a personalidade adorável e a participação em seus jogos, sempre em segundo plano, quase como um alívio cômico quando os encontramos, o que eu gosto. É exatamente isso, também acho a mesma coisa. É, quando vocês falaram da Guerra Civil de Hyrule e que não sabem muito sobre ela, tive uma ideia que julgo ser genial. Com o anúncio de Hyrule Warriors, Age of Calamity, olha aí, que conta a guerra para defender o castelo de Hyrule antes dos acontecimentos do grande Breath of the Wild, assim formando uma trilogia do Hero of the Wild, pensei, por que não uma trilogia do Herói do Tempo, sendo o último jogo uma prequel de Ocarina of Time, da série Warriors contando a Guerra Civil, com o Link de Ocarina voltando no tempo. Seria fantástico, na minha opinião, visto que o estilo de jogabilidade Musou, né, como você falou, de Warriors, combina muito com a temática. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a minha teoria, que provavelmente nunca acontecerá, e sobre o anúncio de Hyrule Warriors, que espero ver no cast próximo em novembro. Olha só, Eduardo, você está enganado.
Já tá.
É. Façam mais casts, por favor, o ouvinte VIP está pedindo.
Tudo bem, então... Eu acho que a gente começou a cogitar fazer esse episódio justamente por causa dessa mensagem, né?
É.
O Eduardo tava pedindo, então, pô, a gente tem que fazer.
É, isso aí.
Cara, eu concordo bastante com esse lance dos Kokiri. Eu também não via muita importância neles, a não ser no próprio Ocarina of Time, né? É. Tipo, eles não fizeram uma grande diferença na franquia em si.
Sim.
Eles serviram o quê? Pra introduzir o Link naquele contexto do Ocarina of Time e pra criar o Tingle, basicamente. É isso. Já os Kokiri...
Já tá aí a importância, já.
Já os Korok, eles têm uma presença muito forte no Wind Waker, né? Uhum. Eles fazem a diferença naquele universo do Wind Waker, porque você precisa espalhar as sementes da Deku Tree, se eu não me engano, para poder reavivar aquele universo que está alagado. E os Korok, eles estão lá para te dar uma ajuda, se eu não me engano. Então, assim, ele, dentro daquele plot, eles têm uma importância, assim como eles têm no Breath of the Wild. Pode não ser uma coisa muito grande, essencial pro andamento da história, mas eles ainda estão presentes, né?
Não, e aumentar o seu espaço, né, no seu inventário
sim, com certeza. Mecanicamente também, se não
ainda
tivesse
mais...
isso.
Ainda mais com as armas quebrando, né, sempre vão ceder bastante, então...
Sim. Bom. E o que te faz, o que faz eles aparecerem com uma frequência bem alta, né, no jogo. Você precisa deles ali para poder manter o seu inventário e ir aumentando.
Agora... Fora que é isso que o Eduardo falou também, né? Que quando você encontra com eles, principalmente com o resto, né, eu acho, dá esse alívio cômico, né, na história. Então, não é simplesmente, tá, tem um Korok aqui. Dá aquela animadinha, assim, né, de ter encontrado um deles, enfim, aí segue o jogo. Então é um negócio que dá uma quebrada na rotina, assim, né, do percurso.
Agora, sabe, pensando numa, né, nesse, eu já tô viajando um pouco, esse lance dos Korok, uma coisa que eu acho que seria legal se eles inserissem ou no eu acho que no Hyrule Warriors não faria muito sentido, mas no próximo Breath of the Wild eles podiam fazer com que os Korok não fossem só tipo
um item
como se eles não fazer com que eles não sejam só um detalhe que tá ali no cenário pra você poder aumentar o seu inventário. Eles podiam ser um detalhe mais visual e mais presente no cenário, porque eles podiam ser, tipo, sei lá, tu tá andando num lugar e aí do nada tu vê uma folhinha se mexendo, igual a gente comentou no último cast. Tu vê uma folhinha se mexendo e aí tu, se tu olhar bem rápido, tu vê que tem um coroque ali e aí ele some, saca? E aí tu chega lá e não tem absolutamente nada, saca?
E continua não tendo nada, tipo assim,
é só um detalhe visual aleatório que aconteceu no mapa, saca?
Seria
muito maneiro. E aí eu acho que isso daria uma sei lá, uma vida maior pra eles, né?
Ou então aquele bichinho que você dá porrada, ele dropa de... Rupi, como é que é o nome? Quem é o que fica andando no meio do mato, assim, meio como se fosse um filhote do...
Ah, sim, aquele coelhinho que brilha, isso. Não é? Eu esqueci o nome dele. Fluppy. Alguma coisinha. Ele fica brilhando azul, não é? Muito, muito bonitinho.
Alguma coisa nesse sentido, né? Dele ser, tipo, interativo, né?
Seria sim, legal. Sim.
Daquele mistério, né?
Uhum.
Você só vê aquela criaturinha ali. Ou então, mas melhor ainda, só que um pouco mais complicado, né, de acontecer, porque provavelmente não vai acontecer. Como você tinha dado a ideia, João, de um Korok ser o ajudante do Link, né?
Nossa, isso seria muito legal. Uhum.
Como é que é o nome daqueles personagenzinhos que são tipo uns gnominhos daquele outro jogo?
Picori.
Lembra que a gente falou da aldeia dos Picori? Que era uma... Uhum. Que era uma possibilidade.
Minis.
Uhum. Podia ter uma coisa nesse sentido também, que você, lá onde fica a Deku Tree, onde tem todos os Koroks, podia ter quests relacionadas àquilo, né? Uhum. Quest dos Koroks, historinhas paralelas dos Koroks, entendeu?
Até existem, melhor. Né? No Breath of the Wild tem umas 3 ou 4 aí que você faz pra poder desbloquear algumas coisas. Mas é pouquíssima coisa. Não é muito... É muito essencial, né? Mas poderia ter mais. Seria muito legal.
É. Eu entendo o que você falou também dos Kokiri, que o Eduardo falou também. Porque, assim, os Korok, né? Como você falou, no Wind Waker, eles têm aquela importância, eles são interativos, assim, com a Deku Tree, né? Você vê que eles estão preocupados em salvar, tem que plantar para os continentes voltarem, né, para não ser tudo água, enfim. Eles têm uma importância muito grande. Enquanto os Kokiri, eles são só, tipo, aquelas crianças da floresta, né? Tirando a Saria, que tem uma importância grande na história, o resto é, tipo, só um povinho que mora lá, né? Não faz uma diferença, realmente, para a história em si. Só é legal você ver o meio onde o Link cresce, né, e tal.
Sim.
Mas, fora isso, nem mesmo com a Deku Tree, assim, não tem, né?
Mas se você parar pra ver, todo Zelda é assim, né? Tipo assim, tudo com Zelda é assim. A gente explica, mas não explica tanto, né? A gente fala que isso é uma coisa, mas a gente não entra também tanto a fundo em tudo. É tudo muito... Mas a mesma coisa acontece com os Zoras do Man. Tá lá, os Zora lá, e aí? Sabe? Tá todo mundo...
Mas ao mesmo tempo, tipo, os Zoras do Man, por exemplo, a gente consegue ver que aquilo ali é uma civilização que tá em contato com o mundo externo, tá ligado? A gente vê que eles têm uma relação com a família real.
Sim.
E, enfim, eles são basicamente uma aldeia que tá ali e que tem uma diferença na história, né? Tem quests pra você fazer e tudo. Nos Kokiri são assim, eles ainda exercem uma função dentro do contexto, mas diante das outras raças isso ele fica pequeno, saca?
Coisa que eu acho assim, que nossa, que seria sensacional, é lindo demais. Mas eu acho que é muito uma assinatura da Nintendo, é um estilo de Nintendo de fazer jogos, né? Que é como a gente conhece já há muito tempo. Mas eles podiam ter essa coisa um pouco mais ocidental, como no Witcher, que você vê as suas ações no jogo transformando o mundo. Cara, as primeiras missões do Witcher, se você escolher um lado, você vê as consequências de ter escolhido aquele lado. Por mais que você achou que fosse o melhor caminho a se tomar, nem sempre o melhor caminho tem todo mundo sair vivo e bem, né? Às vezes você acaba, sei lá, matando outro cara por causa disso. E aí você vê a esposa dele chorando porque você matou ele, porque apesar do cara ter feito mal, ele tinha um filho e você deixou o filho órfão, sabe? Você vê, e tudo bem que são, assim, é um assunto muito mais maduro, né, de se tratar, É muito mais complexo, né? Mas acho que dá pra fazer isso de uma maneira muito mais family friendly, entendeu? Muito mais, sim, assim, PG-13, sacou? E eu acho que uma coisa que falta muito, assim, dos jogos japoneses em geral, que é uma coisa sempre muito superficial, você nunca entra de verdade nas tramas, sabe? Você nunca realmente influencia, né? Sim. Você beleza, você salva o mundo através do poder dos corações, dos cristais mágicos. Mas não é, sabe, essa coisa de psicológica, de conversa, de, né?
Sim, sim.
Eu acho que...
Eu concordo que deveriam ter mais, mais missões e mais objetivos para você completar e que influenciassem no destino final do enredo. É, mas no Breath of the Wild, se eu não me engano, tem uma quest. Eu não consigo pensar em outra além dela. Mas tem uma quest que você vai completar, que você, se você fizer ela inteira, você muda o mapa do jogo. Que é a quest de Tarrytown, que você junta lá eu acho que ele é Hylliano.
Eu adoro essa quest.
É a mais complexa delas. É que realmente você muda alguma coisa, né? É isso que eu tô falando.
O mapa do jogo muda por causa disso, né? Se você completar a quest, você constrói uma cidade nova, basicamente.
É essa mudança que eu gostaria de ver mais, entendeu? E você vê, você fez uma vilazinha, você ajudou a construir a vila. Pô, muito maneiro. Eu não precisei, não tem tramas complexas e maduras. É só criar uma vilazinha. Pô, muito maneiro isso. Acho que devia ser muito mais disso. Devia ser, sei lá, 90% isso. Sim. Sabe? Você vê um desenvolvimento na cidade do Gerudo, na cidade dos Gorons. Né? Você vê que melhorou depois que você fez tal ação. Sabe? Você tirou um cara corrupto e colocou um rei bonzinho no lugar, e aí você vê a cidade, e você vê todo mundo agora conversando sobre isso, sabe? Esse tipo de coisa, assim.
Essa quest me lembra até uma outra de Ocarina of Time que eu amo, 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 que eu acho que a Nintendo podia fazer mais também, que é a da Big Goron, né? São as trocas pra você pegar a Big Goron. Porque é bem isso, né? Você tem que ir em cada canto do mapa pra falar com pessoas específicas, pra fazer trocas, pra poder chegar no objetivo final, né? Tudo bem que no Breath of the Wild você constrói uma cidade, né? Um negócio totalmente novo. Mas é isso, né? De você ter que achar essas pessoas, falar com cada uma delas, recrutar elas e, no final, chegar nesse objetivo. Eu adoro esse modelo, assim, de quest, que te faz andar pelo mapa, te faz procurar pelas pessoas, né? Sim. Eu acho muito legal.
Uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito desse último jogo, que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, é colocar monstro gigante, né? Achei demais. Você tá lá e do nada aparece um golem de pedra que você tem que escalar ele. Ou então aquele ciclope lá, gigante, sacou? Sim, sim. Essa quebrada de...
É o Hinox.
Hinox, né? Essa coisa de você não esperar... Que é a primeira vez que você encontra... Depois, tudo bem, depois de um tempo você já... Ah, outro Hinox aqui, vou matar. Mas a primeira vez, essa sensação de primeira vez, de algo novo...
Você fica desesperado, você... Cara, o que eu faço aqui, tá ligado?
Nossa, isso é muito maneiro, né? Você, tipo, como eu vou matar um bicho gigante? E... Ou então você poder até colocar bichos maiores ainda, né? Isso é muito maneiro, assim. Essa é uma coisa que eu gostei muito do Breath of the Wild foi isso, dessa...
É, isso me lembrou muito aquele Dragon's Dogma.
É, né? Ou então o próprio...
Gigante,
assim, pra você Shadow of Colossus também, né?
Sim, sim.
Por mim, podia botar um bicho do tamanho de um prédio, eu adoro. O que eu gosto, na verdade, não é o do bicho gigante, mas o que eu gosto é de sair da rotina,
desafio,
né?
Exatamente.
Um desafio totalmente diferente. Tipo, agora com esse desafio tem que subir o cara, o outro desafio tem que usar a flecha, o outro tem que ficar de longe, o outro tem que ficar dentro da água, sabe? Isso é legal.
É porque é diferente de você tá numa dungeon, né, e você no final enfrentar o boss. Já tá esperando que você vai no final matar o boss. Outra coisa é você tá andando no mapa e do nada surge um monstro, um mini boss pra você matar ali. Por isso que eu gosto do Lionel, eu adoro matar o Lionel.
Sim. O Lionel é justamente um mini boss, né, literalmente.
Cara, é legal que todos esses bichos, eles dropam coisas boas, né? O Hinox e o Lionel, eles têm armas muito boas.
Sim.
E a pedra lá, como é que é o nome dela mesmo? Da pedra, do pedregulho?
É golem. Eu não sei se ele chama de golem mesmo.
Não, é, tem um nome, mas eu não tô lembrando agora. Ele te dá vários cristais, né? Pedras preciosas que você troca. E
é, dependendo do tipo do golem, né? Você pega itens diferentes, isso é muito legal. É. Cara, isso tudo a gente tá comentando só porque o Eduardo falou do Chikokiri, mas tudo
bem. Pois é, a gente tá vendo.
Tem uma outra parte do comentário dele.
Baseado no livro dele.
É. Tem uma outra parte do comentário dele que é muito importante também, que é o lance da sugestão dos... de um outro jogo contando a história da guerra civil de Hyrule, que acontece antes do Ocarina of Time, né?
Pois é.
É, cara, eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse achar um jeito de a gente, ó, se eu trabalhasse na Nintendo eu poderia dizer se existisse um jeito de encaixar o herói do tempo voltando nessa linha nessa guerra civil pra poder criar um jogo, mas eu não consigo pensar em que momento isso poderia acontecer.
Eu acho que o mais próximo que poderia acontecer seria você jogar com o pai do Link. Porque, se eu não me engano, ele era um soldado.
Uhum.
Aí, sei lá. Mas a gente sabe que o final não seria legal.
Não, assim como no Age of Calamity. Vai ser...
Não vai ser feliz.
Vai ser
feliz.
Complicado. Mas eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse um jeito de ver essa guerra civil acontecendo, né? Porque assim como até, sei lá, 3 semanas atrás a gente não tinha ideia do que de como seria essa guerra da calamidade, né? Seria legal se a gente conseguisse ver a guerra civil.
Pois é, porque é um tema recorrente, assim... E a gente nunca tem resposta sobre isso. Ah, aconteceu uma guerra lá, a mãe do Link deixou ele na floresta, acabou. Não tem, né? Então, pô, seria legal mesmo.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, dentro da Nintendo a galera não gosta muito de mexer nessas feridas antigas, saca? Tipo, passou, isso já faz tanto tempo que pra eles é mais jogo deixar isso pra lá e focar no agora, no Breath of the Wild. E a não ser que eventualmente eles queiram relançar o jogo Ocarina of Time de novo, enfim. E aí sim, acho que eles pensariam em alguma coisa do gênero. Mas eu acho que pra eles é mais jogo agora focar no que tá quente, saca?
Com certeza. Bom, é isso. Eduardo, obrigado aí. Mais uma vez você gerou aqui uma
30 conversa, minutos de podcast.
30 minutos de conversa, obrigada. Mas valeu aí pelo seu e-mail e toma essa aí que a gente tá fazendo o episódio agora e não em novembro.
Na sua cara.
Valeu, então vamos pro nosso tema de hoje.
Bora.
Essa semana, então, teve um anúncio aí do novo Hyrule Warriors, Age of Calamity, que vai contar, né, a guerra que teve antes do Breath of the Wild, 100 anos antes.
Uhum.
E o jogo vai ser lançado dia 20 de novembro. E antes de começar, eu queria saber, assim, quais foram as suas primeiras reações quando vocês viram o trailer? O João que mandou pra gente.
Cara,
o que foi, João, quando você viu o primeiro trailer?
Olha, assim, eu lembro no dia, eu tinha acabado de acordar, né, minha rotina, geralmente eu acordo, faço minhas coisas e venho pro computador, e aí eu abri o Facebook e a primeira coisa que apareceu na minha timeline foi uma postagem em um dos grupos que eu participo de novo jogo de Hyrule Warriors. Quando eu vi, eu falei, pô... Mais um Hyrule Warriors, beleza. No início eu até achei que seria alguma coisa tipo DLC e assim, enfim. Uhum. Aí eu vi o subtítulo, A Era da Calamidade, e eu fiquei, alguma coisa esquisita. Aí eu vi o desenho da capa que tinha os heróis, e eu falei, pô, eles vão botar os campeões no Hyrule Warriors, deve ser a DLC.
Uhum.
E aí quando eu assisti, e eu comecei a ver que tava tudo no estilo de Breath of the Wild, eu falei, pô, não, deve ser outro jogo, não é possível. E aí eles confirmaram que era um jogo novo, que contaria a história da guerra, e aí eu fiquei, cara, isso era tudo que eu tava que eu tava pedindo no podcast há 3-4 meses, saca? E aí eu falei, cara, beleza, não é o tipo de jogo que eu gosto, mas eu quero muito jogar agora, saca? E eu tô bastante ansioso, eu quero muito ver o Rivale morrendo.
Caraca, eu sou o personagem favorito.
Mas ele é babaca, ele continua ele sendo babaca. Ele é meu favorito, mas ele é babaca.
Você acha muito? Menos.
É, que o pessoal fala, tipo, ah, obrigado por tantos momentos incríveis. Aí você não, e você também.
Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu tô bastante ansioso. Eu acho que. Eu tô confiante, aliás, eu tô esperançoso de que esse vai ser o jogo que vai me fazer gostar do gênero Musou. Eu espero. Porque olha, eu quero terminar esse jogo.
Eu fico um pouco só. Assim, qual é a palavra? Eu não sou muito otimista, não, porque como eu já joguei vários jogos assim, eu fico sempre com, tipo assim, ah, cara, vai contar a história. Legal, maneiro, contar a história. Uma parte da história que não foi contada é sempre legal. Mas pra um jogo inteiro. Eu acho que vai ser pouco, entendeu? Tipo assim, vou explicar. Qual é a da história da guerra? Ah, veio lá as tropas do Ganon, estão invadindo Hyrule, e agora o rei vai mandar o seu exército para salvar o Hyrule das forças do mal, sacou? E acabou, e é isso. E não tem mais. E aí no final vai ficar esse impasse, né? Porque com certeza o Ganon ganha, né? Pelo que eu entendi, não é isso? Ele ganha.
Ele não é que ele ganha, assim.
Ganha, entre aspas, né? Tipo assim, ele não. Fica ali,
ele,
né?
O rei. Ele fica aprisionado pela Zelda. E a Zelda fica ali junto com ele, presa, né? Por 100 anos.
Isso. E aí o rei.
Não faça mais mal a Hyrule.
O rei morre, né? Porque depois a gente descobre que o rei é, na verdade, um espírito, certo? Certo. Então a gente já sabe a história aí. Beleza?
Então, eu entendo a sua preocupação, mas eu... Por que que eu discordo? Por que que eu quero muito jogar esse jogo pra ver... Eu posso me decepcionar muito, é óbvio. Mas eu tô ansioso porque o Sheikah... Eles têm uma presença muito forte nessa história da guerra, né? Porque, segundo os registros lá do Breath of the Wild e tudo, eles é que providenciaram a tecnologia, né? Dos robôs que a gente vê no jogo e tudo. Se eu não me engano, foram eles que escavaram os guardiões, porque é uma tecnologia bem antiga e eles começaram a estudar. Adaptaram a tecnologia para eles poderem usar como armas de guerra e tudo e tal. E aí, isso me leva a pensar que talvez a gente consiga ver mais coisas sobre não só o Sheikah, mas sobre os Zonai. Vocês lembram dos Zonai? Que é aquela tribo que a gente não tem absolutamente nada sobre eles, a não ser as construções bizarras e antigas no Breath of the Wild.
O que é o estilo dos guardiões, né? Que até o Link tem uma armadura dele, né? Que é toda assim, nesse estilo.
Isso, e aí... segundo as especulações, né? E as coisas que a gente vê no jogo, a gente acredita que foram eles que fizeram aqueles três labirintos gigantes que tem espalhados no jogo, né? Que tem acho que um em cada canto do mapa. Eles têm algumas construções ali em Faron Woods também, umas ruínas gigantescas com cabeça de serpente e tal. E eu espero que apareça pelo menos algum detalhezinho, alguma coisa assim que explique a presença dessas coisas na história do jogo. E como eu falei, o lance do Sheikah me empolga mais do que, sei lá, ver os campeões lutando na guerra e tal, porque tem uma screenshot que apareceu, inclusive, no próprio vídeo de anúncio, que é na corte real, o Link ajoelhado do lado da Zelda, de frente pro rei, e do lado deles tem uma Sheikah, que a gente acha que é a Impa, né? A Impa jovem. Então, provavelmente ela vai ter uma presença aí relevante nessa história. E provavelmente, se eu não me engano, ela é irmã daquela menina, aquela velhinha que volta a ser criança, né, a Pura. Uhum. E que é pesquisadora, então assim, uma coisa vai levando a outra e, enfim, esse é especificamente o motivo pelo qual, são os motivos pelos quais eu tô ansioso, né, e é isso aí, espero que a gente veja mais sobre isso, né.
Comigo, quando você enviou o link, né, do vídeo, uhum. eu não li o título do vídeo, eu só cliquei no vídeo e comecei a assistir, então eu realmente não fazia ideia do que era.
Sim.
Aí eu, ai meu Deus, o que ele vai anunciar, né, porque ele tá falando que é um negócio que vem antes e tal, da sequência do Breath of the Wild, não sei o quê. E aí começa o trailer, e cara, eu fiquei sem respirar, assim, assistindo o trailer, eu fiquei, o que é isso? Uhum. Aí mostra lá, né, que vai explicar a história da guerra. Nossa, eu fiquei muito animada. E eu acho que o que me deixou muito animada é... Eu concordo com você com esse lance do Chica. Ter visto a Impa ali, nossa, me deixou muito, muito animada. E outra coisa também é que a gente meio que sabe o final da história, né? A uhum. gente sabe que não é um final tão bom assim. Quer uhum. dizer, a Zelda vai usar lá os últimos poderes dela pra selar o Ganon, né? Mas uhum. a gente sabe o que acontece, que, né, os personagens morrem, enfim. Então, isso também me deixa, assim, muito ansiosa pra jogar. Porque eu sei que não vai ser uma história 100% feliz, sabe? Vai ter problema aí.
A gente já então, sabe que vai... Já tem que ir preparado pra ficar
triste. Vai dar
triste.
Ruim. Pois é, eu até me lembrei do quando eu era criança, eu assistia Sailor Moon. E aí o final da primeira temporada de Sailor Moon é muito triste, cara. É tipo isso, assim, tipo, as guerreiras morrem e elas ajudam a Sailor Moon lá, os espíritos ajudam. E aquilo me chocou muito quando eu era criança. Então, sei lá, eu acho que eu passei a gostar muito desse tipo de coisa também.
Como assim o protagonista morre, saca?
Não, então, a Sailor Moon acho que não morre, mas todas as outras morrem.
As amigas
ajudam
dela,
ela.
Né?
Pois é, isso foi muito chocante pra uma criança, sabe? Eu tinha o quê? Sei lá, 8, 7 anos. Então, saber que vai ter um final, tipo, parecido, entre aspas, né? Até porque os espíritos ajudam, né, dos campeões, uhum. o rei ajuda, enfim. Isso também me deixa muito empolgada, assim, pra jogar, pra ver toda essa bagunça aí se desenrolando.
Eu, assim, realmente faz sentido o que vocês falaram. A gente, eu sempre fico com um pé atrás com a Nintendo, porque você acha que ele vai falar uma coisa e ele não conta, sim, né? Você acha que vai contar a história da morte dos heróis e ele não conta. Meio que tipo assim, ah não, se você já sabe que eles vão morrer de qualquer jeito, não precisa contar, entendeu? Mas, lógico, que pode acontecer. Uma coisa que eu me animo pra jogar esse jogo não é nem a história, mas eu gostaria de ver a jogabilidade com os heróis. Né?
Ah, sim.
Eu fico,
promete ser diferente, né? De herói.
Pois
herói.
É legal. Me lembra muito também o Majora's, né? Que a gente jogava ali com os outros uhum. Jogava com Goron e tal, Deku. E acho legal essa. Você sair um pouco de jogar só com Link, né? Aquela mesma coisa. Você vai poder. É quase como se fosse um. Quase como se fosse realmente um jogo pra isso, né? Pra você ver como é que seria a oportunidade de jogar com outros heróis. Talvez com um você vai conseguir voar, com outro você vai conseguir rolar, sabe?
Uhum.
Tô viajando aqui, enfim.
Não,
mas
com
cada
certeza.
Um tem seus poderes diferentes.
Sim.
Eu acho assim, destruindo os sonhos do João, eu realmente acho que a Nintendo não vai falar nada sobre o Zonai.
Uhum.
Eu acho que vai ser mais focado realmente na guerra heróis, em si, nos heróis. Mas quem sabe, né? Se eles falassem, seria muito legal.
Assim, eu acho que talvez uma mençãozinha, assim, né? Tipo, apurar lá pesquisando sobre a tecnologia, ela acaba chegando em algum registro histórico ou descobrindo alguma coisa sobre essa civilização desconhecida e tal. Seria muito legal. Eu também, assim, eu digo que eu fico empolgado porque é o que eu quero ver, mas eu costumo ser um pouco pé no chão também de aceitar que muito provavelmente não vai ser isso, saca?
Acho que a gente pode fazer um bolão aqui, fazer um postar. Pedir pra galera que escuta a gente mandar o que vocês acham que vai ser desse jogo.
Com certeza.
pelo que eu vi, assim, do trailer, dá a entender que o jogo começa até um pouco antes, né, da guerra. Uhum. Porque tem umas cenas que a gente vê o Link de armadura, né, de soldado, e sem a Master Sword, então dá a entender que é um pouco antes dos campeões serem recrutados, né?
Sim,
porque
pode ser.
Os campeões, em algumas cenas, se você olhar com atenção, eles não estão ainda com a túnica, com aquela cor azul, né, de campeão. Eles estão com roupa normal. Então, eu acho, né? Eu até li um pouco sobre isso. Não é totalmente original, uma teoria minha. Mas eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que vai se passar um pouquinho antes e contar a história desde quando o Link e os campeões são recrutados.
Uhum. Se eu não me engano, o Link, ele já nasce dentro do contexto militar, né, no Breath of the Wild.
O pai dele era um soldado.
Isso, e aí ele já vai sendo treinado desde criança pra se tornar um soldado e guardião da Zelda, enfim. Agora, os heróis, os campeões, se eu não me engano, a gente não tem essa... Eles não têm essa ligação diretamente... Tipo, de uma vida inteira com a família real. Eu acho que eles vão sendo recrutados aos poucos por seus poderes individuais, né? Tipo, por serem fortes e tal, enfim. E aí eu acho que talvez isso... o que eu concordo bastante que isso faz muito sentido é que o jogo pode começar bem antes, tipo, contando a história de como eles estão procurando novos soldados pra se juntar à causa de Hyrule. Porque eles sabem que existe essa profecia de que uma energia... Eu não sei nem se eles sabem... Eu não lembro se eles sabem que é o Ganon em si. Mas eles sabem que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E é por isso, inclusive, que a mãe da Zelda tá treinando ela pra se tornar o avatar da Zelda, de Hylia, enfim. Mas... Tá aí outra coisa que seria legal de ver, né? Talvez mostre a mãe da Zelda viva. Porque... Não, acho que ela morre muito cedo.
Acho que ela
A Zelda era muito nova.
Um negócio bem antigo.
Mas bem... Seria legal de ver a Zelda treinando também, né? I must protect.
Um outro detalhe do trailer é que mostra, assim, por alguns segundos, a Divine Beast, Varudania, ainda azul. Então, talvez mostre também, né, os campeões com as Divine Beasts tentando, né, controlar a guerra lá e como elas foram corrompidas, né, pelas forças do Ganon. Porque aparece ela antes de ser corrompida, então talvez mostre isso, né? Como é que foi esse processo.
Sim. Talvez seja legal também de ver como os guardiões, né? Aquelas construções, aqueles robôs que parecem polvos, né? Que ficam andando pelo mapa. Como eles ajudam na guerra, porque eu acho que eles, se eu não me engano, eles chegam a participar da guerra junto com os exércitos, e aí no meio da guerra é que eles são tomados pelas forças do Ganon, e aí eles se voltam contra o reino de Hyrule, enfim.
Nossa, essa cena seria muito legal de ver também.
Pois é.
Nossa.
Imagina os guerreiros lá. Todo mundo achando que ia ganhar, que ia dar certo, e aí eles começam a ser possuídos pela energia do Ganon.
Aí vira pra você, assim, caraca. Nossa,
bizarro, né?
Seria bem tenso. Ah! Pô, tem uma cena que mostra, que dá a entender que o Link e o Revali estão lutando, né?
Ah, é verdade, que o Revali pula por trás dele,
por
assim,
trás,
né?
Por trás dele. Cara, essa cena...
Eu até lembro essa cena.
Pois é, porque o Revali, quando você... Quando você vê as lembranças e, enfim, quando você fala com o espírito dele, sempre dá a entender que ele tem uma implicânciazinha com o Link, assim, é tipo o Mido lá do Shkokiri. Então, assim, cara, ver os dois brigando seria muito maneiro.
Porque ele é o rival.
Exatamente, mas é isso que eu ia falar, Cris. Tipo, agora que a gente tá falando sobre isso, eu parei pra pensar que o nome dele pode ser uma analogia à rivalidade, né? Porque faz tanto a fonética quanto a escrita do nome dele é um bagulho muito próximo a rival.
Eu acho
que em inglês rival é a mesma coisa que em português.
Eu acho que no sentido de que não que ele seja inimigo.
Sim, rival não necessariamente é uma pessoa que vai querer te matar, né?
Ele tá competindo pra ser melhor do que o Link, né? Tipo isso.
E se eu não me engano, ele se acha melhor, né?
Se eu não me engano, ele fica meio chateado do Link ter sido escolhido pela Master Sword.
Sim. Ele fica muito, né? Muito doído com isso.
Pois é. Então, nossa, cara, eu tô doida pra ver essa briga deles dois.
Não, a interação dos heróis, dos campeões com o Link vai ser muito legal.
Exatamente isso é um vídeo de lembrança deles, né?
É uma coisa que, assim, eu tô pensando que, óbvio que isso não vai acontecer, mas se o Link falasse nesse jogo, tipo, o primeiro jogo em que o Link fala, eu não acho que vai acontecer, primeiro porque é um jogo da franquia Hyrule Warriors, eu acho que a Nintendo não deve estar dando tanta importância assim pro Link falar pela primeira vez nesse jogo. Mas seria legal de ver o Link falando pela primeira vez. Viajando muito, se a Nintendo desse a louca na Nintendo e, pô, beleza, a gente vai ter que botar o Link falar aqui, porque agora nesse contexto faz sentido. Mas... eu não acho que vai acontecer, eu só tô jogando no ar aí pra galera pensar.
Imagina o Rivale falando pra caraca, e quando e mostra a cara do Link, o Link só faz um...
Vale falando pra caramba, gritando com ele, o Link. Porque assim, vai ser bizarro. Eu quero ver como é que vai ser essa interação. No Breath of the Wild já foi um pouco estranho pra mim. Porque todo mundo falava, todo mundo interagia entre si e o Link não falava nada.
Link apático.
Como sempre. Eu entendo.
Você sabe
isso.
Por que essa história, né, dele não falar, né?
Sei.
Tem uma...
Mas conta aí pra galera, né, que talvez tenha alguém escutando que não sabe.
Eu não sei se você leu diferente, mas o que eu li foi que a ideia era que o Link fosse você, né, que tá atrás da televisão mesmo. E você também não fala, você joga o jogo, mas você não fala igual um maluco pra televisão, né? Então o Link é neutro nesse sentido, né, porque depende de você pensar o que você quiser pensar.
Mas ao mesmo tempo, tipo, essa é a justificativa que quem deu, acho que foi o Miyamoto, não sei.
Isso, foi o Miyamoto.
Então, mas ao mesmo tempo, pra mim, isso é meio que... É só uma desculpa. Porque, cara, não faria sentido se fosse um RPG tipo The Witcher, ou sei lá, como é que é o nome daquele jogo? Far Cry, não. Far Cry? Pode ser o Far Cry também.
Oh, Skyrim.
O Skyrim também. No Skyrim você não fala, né? Você toma suas ações, você escolhe as suas opções de fala e tudo.
Isso.
Mas faria sentido. Agora, no Zelda, cara, tipo... É um jogo que, por mais que no Breath of the Wild você tenha essa liberdade toda e tudo mais... Mas você não... As suas ações, é o que a gente falou lá no começo, elas não interferem muito no mundo. Então, esse lance de que você escolhe o que ele vai falar e tudo, não, enfim, pra mim não cola muito, não.
Até porque você falou um negócio legal, né? Que nesses jogos, tipo Skyrim, você, por exemplo, em alguns diálogos, ele te dá opções de respostas e você escolhe, né? No caso de Zelda, a única coisa que o Link responde é sim ou não.
É raríssimo você ter, tipo, três ou quatro opções pra uma pergunta, saca? Geralmente isso deveria interferir no andamento do jogo, como o NPC vai reagir, a sua resposta, enfim. No Zelda isso não acontece.
Não acontece.
Mas...
As únicas vezes que a gente vê o Link interagindo é ou nos mangás, só que aí é texto, né? Ou nos desenhos antigaços, né? Nos jogos realmente...
Zelda do CDI, né?
Uma boa.
Excuse me, princess.
Pelo amor de Deus, Nintendo.
Pois é.
Eu fico meio nervosa de ver o Link falando, porque eu não quero que seja uma coisa assim.
Eu acho que... realmente, teria que ser uma escolha muito bem pensada pra ser feita.
quebrar mas isso.
Mas eu acho que já tá na hora, assim. Tipo, o jogo já tá evoluindo a um nível que daqui a pouco vai ficar muito estranho de você ver o boneco... Todo mundo interagindo com ele em cinemática, em cutscene, é. E o boneco olhando, parado, olhando pra cara da pessoa que tá falando com ele sem falar nada, assim, nem reagir, saca? Tipo, pra mim, uma coisa que foi muito estranha no Breath of the Wild foram as interações dele com a Zelda. Porque a Zelda tá sempre falando muito, tá sempre, tipo, comentando, falando coisas, tipo, lá pesquisando e tal, falando com ele e ele parado, olhando pra ela, como se, tipo, sei lá. Se estivesse passando uma mosca, provavelmente o Link estaria olhando pra ela, sabe?
É, o Link é tipo assim, tá, Zelda, só me dá um monstro aí pra eu matar.
Vai. Não, é como se não tivesse uma opinião, né? Ele tá ali tipo assim, ah, caramba, nossa.
Que saco, né?
É, tá...
Ah, eu só quero ir pro campo de batalha, só. Eu tenho coragem, eu não tenho sabedoria.
Pois é. Mas e aí, o que mais? É, vamos falar de expectativa. Eu falei lá no começo que eu queria ver alguma coisa do Zonai, ver mais do Stick. O que, que vocês têm alguma expectativa para esse jogo?
É, sim. É, as minhas expectativas são ver a morte dos campeões. Vou começar assim. Cara, eu quero muito ver esse final de batalha. Tô muito animada pra isso. É, outra coisa, no trailer tem uma voz de uma mulher e de um cara como narradores. Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, cara, seria muito legal se de repente fosse a Impa contando a história.
Então, vou te cortar aí rapidinho. A voz da mulher com certeza é a Impa. Porque é, né? É a fala que ela abre o trailer, é a mesma fala que ela fala com o Link quando ela vai contar a história da calamidade. Tudo.
Ah, então já gostei. É, então é isso, assim, adoraria ver a Impa contando a história e a voz do homem eu não consegui identificar, mas pra mim seria muito legal se fosse o Cass contando a história.
Nossa, seria
porque
muito legal.
Porque ele é um narrador, né? É, quando você encontra com ele, ele tá sempre contando a história.
Olha só, tem um problema nisso aí, que isso foi 100 anos antes.
Sim.
Então, assim, ele é um... Ele é
o Cass é bem velho.
É, ele é bem velho, mas ele é um pássaro, né? Seria legal se fosse o mestre dele, que ele comenta, ele sempre tá falando do mestre dele.
Pode ser. Ele.
Mas eu acho que ele nem seria nascido nessa época.
É, pois é. Acho que seria bonitinho, assim.
É, seria muito legal. Mas se eu não me engano, a voz eu acho que é a do rei.
Ah, pode ser. Fala do trailer. Pode ser. Eu não me empolgo tanto com o rei contando a história.
Uhum.
Me empolgaria mais com o Cass ou o mestre dele.
Uhum.
É, mas enfim, até se terminasse o jogo, tipo, o Cass lá tocando a musiquinha dele.
Pequenininho, ele aprendendo.
E essa foi a história.
Isso seria legal. Mas enfim. Pô,
pode crer, cara. Se fechasse o jogo assim, né? Tipo, com
ele tocando lá o acordeãozinho dele. Nossa, aí foi isso.
A gente coloca as expectativas lá em cima. A Nintendo vai com certeza.
Eu ia justamente falar que, assim, tipo, não, eu tô com as expectativas baixas, porque eu não quero esperar muito, mas não tô, cara.
Queria que aparecesse a Farum, Jin, apareceu todo mundo.
Caraca, os dragões, nossa.
É, cara, eu, sinceramente, é o que eu falei, minha expectativa tá lá embaixo, porque...
Eu acho que você tá certo, cara, tem que manter aí embaixo mesmo.
Tem que manter. Porque... Eu acho que, com certeza, assim, vai ser melhor do que o Hyrule Warriors, porque tem uma história forte por trás. É, tem os personagens, pô, que a gente conhece bem do Breath of the Wild, que tá todo mundo doido pra jogar com eles, então eu acho que vai ser bem melhor. Eu não joguei o Hyrule Warriors, mas pelo que eu vi, assim, não me encheu os olhos. E eu fiquei muito mais empolgada com esse. Então, parece que tem uma história, assim, forte, né, por trás.
Uhum.
Mas, assim, de qualquer forma, vou tentar baixar minhas expectativas.
Eu assim, sendo um jogo estilo Musou, que não seja repetitivo, que seja um jogo divertido de jogar até o final... E que seja um jogo até que tenha esse fator de replay, estilo Fall Guys, né? Nossa, que a gente tá jogando. Que a gente queira jogar por jogar, porque é divertido jogar, nossa, pra mim já vai ser ótimo, né? Esse fator de replay é muito importante, né? Você não jogar não só pra ver a historinha, mas porque é legal, é engraçado, porque é divertido brincar com os personagens, entendeu? E tem te dar várias oportunidades de, sei lá, fazer combos e tal. Isso é legal. Mas que não se torne repetitivo, né? Sim. É o mais importante.
Eu acho que isso aí que você falou da repetitividade, o que sempre me incomodou nesse gênero é que o seu incentivo pra terminar aquela... Porque esses jogos, eles são feitos através de missões, né? Não é tipo um mundo aberto em que você vai... completando missão e tudo. São missões fechadas que você inicia, né? Você dá lá, eu quero fazer essa missão, completei, beleza, ganhei a recompensa e tal e tal. O que me incomoda nesse estilo de jogo é que ele não tem um incentivo pra você continuar fazendo essas missões porque se eu terminar essa missão aqui, eu vou ver o que que acontece tal lugar, porque depois dessa missão parece que, sei lá, o rei vai mandar as tropas pra tal lugar. Então, tipo, a continuidade, acho que o que me incomoda mesmo é a continuidade da história, é isso que eu tô tentando dizer, porque fica muito confuso, né, porque ele vira meio que um jogo de como posso dizer, ele vira um joguinho que, tipo, eu quero matar bicho, basicamente.
Vai estar lá o Link aí. Link, por favor, Kakariko Village está pegando fogo. Vá lá ajudar eles. Aí você vai correndo e vai matando. Pá, 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 pá. Aí você chega lá em Kakariko Village, aí rola um cinematiczinho do lado do Link ajudando e fazendo tal coisa. Aí quando acabou isso, acontece outra coisa. Ah, não, Link, parece que um golem gigante está atacando o castelo. Aí você vai lá, aí mata o bicho. Só que você... É isso, você aí pula de ponto A para ponto B, para ponto B, para ponto C. Enquanto você vai de um ponto para o outro, você vai matando essa hordas de bicho, entendeu? Vai vindo bicho e vai matando. Mas no, chega no lugar, é um filminho. Não tem interação. Não tem, a única interação do jogo, desses jogos, assim, que eu tô falando de maneira geral, é o meio do caminho, é até chegar lá. Entendeu? Sim. Aí, e só. Não tem profundidade, entendeu? É isso que me fez parar de comprar Dynasty Wars, entendeu? Porque é a mesma coisa sempre.
O que eu vi no trailer e que o que me deixou um pouco menos eu não vou dizer insatisfeito, mas o que me deixou um pouco mais aberto para esse jogo no trailer é que eles disseram que não vai ser um jogo Warriors comum. Ele vai ser um jogo diferente. Então, assim, eu quero ver o que de diferente que eles vão fazer, porque pra mim pareceu que vai ter bastante história pelo trailer, né? E eu espero que isso seja verdade. E se for o caso, pra mim já tá bom, porque eu vou jogar exatamente pela história, né?
Uma coisa que também tá me deixando empolgada, eu não sou muito fã desses jogos de porradaria, enfim, de luta. Eu não sou muito fã desse estilo. Mas eu gostei muito da mecânica de Breath of the Wild. Eu espero que dê pra você trocar bastante de arma, que nem no jogo. Experimentar novas flechas, novas espadas, escudos, enfim. E no Breath of the Wild, o que eu gostei, cara, uma side quest que eu me amarrei foi pra dar upgrade na Master Sword. Né, você faz no modo fácil, médio e difícil. E nossa, eu amei fazer o modo hard lá, eu adorei. Sim. Então, assim, se for nesse estilo, porque o modo hard é bem difícil, né? Estão muitos monstros te atacando ao mesmo tempo e você tem que ter técnica pra matar eles. Então, cara, se tiver um modo assim, tipo, sobrevivência, seria, pô, muito legal. Sabendo que é seguindo o estilo do Breath of the Wild, eu fico mais tranquila com relação a isso.
Eu não tô esperando, pelo menos, que eles foquem muito nesse esquema de mecânica, de combate e tudo. Porque eu já tô indo jogar esperando que vai ser um jogo em que você vai ficar apertando o mesmo botão várias vezes pra causar dano em 200 bonecos ao mesmo tempo, e é isso. Mas, sei lá, se pelo menos os bosses, né, tivessem uma mecânica diferenciada. Porque Zelda é isso, né? Tipo, todo boss você tem um jeito diferente de derrotar e tudo. Sim. Não é só bater. Então, acho que se tiver isso, pra mim, acho que já tá um pouco mais de boa, né?
Uhum. Bom, falando um pouco mais do que eu percebi no trailer e alguns screenshots do jogo, eu vi que dá pra você mudar de personagem durante uma batalha. A impressão que dá é que você vai, tipo, ter algum botão pra apertar pra mudar de personagem, né? Pra ficar... A Zelda... Como já, eu acho que já é bem esperado, né? Ela vai usar o Sheikah Slate pra, nas batalhas, né? Parece ela usando as Stasis pra parar lá o Lionel. E bomba também. Eu só vi esses dois, ela usando bomba. Ah, não, mentira. Eu vi ela usando Magnesis, né? Pra pegar uma caixa também. Então ela vai usar bem o Sheikah Slate como poder dela. Não sei se a Zelda vai ter um poder próprio, acho que não. Acho que o poder dela vai ser no final pra selar o Ganon, né?
Eu acho que mais talvez pro final ela talvez acorde o poder da Hylia e tal e consiga usar o arco, talvez, não sei.
Teve uma cena que me chamou muita atenção, que foi a Gerudo Town sendo invadida, sendo atacada pela Yiga Clan. Achei isso bem legal também. Sim, na capa do jogo, né, na arte da capa, aparece um mini Guardian. Vocês devem ter visto isso, que tá, tipo, bombando agora na internet, todo mundo perguntando sobre esse personagem, que é um mini Guardianzinho, que provavelmente vai ser um companheirozinho ali de batalha, e me lembrou muito, assim, o BB-8 do Star Wars.
Ele é uma versão fofinha, né?
Uma versão fofinha, pois é, que nunca apareceu, né, no Breath of the Wild, então sei lá o que acontece com esse. Mas ele tá lá.
Verdade. Daqui a pouco alguém acha alguma coisa no Breath of the Wild desse bicho. Não é possível.
Será, cara?
Pode crer, cara. Agora que eu tô vendo, eu não tinha reparado nele antes.
Ele tá pequenininho ali na frente.
Ele pode aparecer no Breath of the Wild 2, né? Talvez.
Cara. Eu pensei nisso. Pensei nisso.
E na arte da capa, agora que eu tô reparando, na arte da capa, a Zelda aparece com aquele vestido branco, que é o mesmo vestido que ela tá quando ela tá segurando o Ganon e tal.
Exatamente, já pro final.
Então, muito provavelmente vai acontecer isso que a gente falou, dela acordar o poder ao longo do jogo e poder usar os poderes de semideus aí dela.
Então, o trailer acaba mostrando a Zelda com uma luz muito forte em volta dela, que provavelmente é ela selando o Ganon. Ela tá usando esse vestido e ela tá chorando, falando, tipo, eu preciso proteger todo mundo. Então, provavelmente é uma das cenas finais essa aí, né?
Sim, com certeza.
Nossa, vai ser muito bom. A Nintendo vai dar mais detalhes sobre isso no dia 26 de setembro. Então vamos aguardar, né? Mais informações.
Daqui a uma semana.
Uma semaninha. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre esse jogo aí. Por enquanto só teorias aqui, expectativas nossas, mas é isso.
É isso. Então, fechou, né? Acho que essas foram as nossas considerações, nossas expectativas pro jogo. A gente...
Seja o que Hylia quiser.
Exatamente.
Pois é. E vocês aí, o que, que vocês acham das nossas teorias? Quais são as expectativas de vocês? Eduardo, conta pra gente aí.
Pois é.
E se tiver mais ouvinte aí, cara, além do Eduardo, manda também, não se acanhe.
Não, tem uma galera que fala com a gente, só que mensagem, assim, complexa, né, interagindo mega como o Eduardo, é complicado.
Às vezes, a galera manda, às vezes, assim, no Instagram, no direct e tal, mas o Eduardo mais tem interagido com a gente. Mas manda aí, galera, manda, o nosso e-mail é coquiripodcast@gmail.com. E nossas redes sociais, CoquiriCast. @CoquiriCast. É isso. Aí manda aí pra gente o que, que vocês acharam desse episódio, quais são as expectativas de vocês, opiniões.
É, vamos interagir aí, gente.
Manda aí pra gente, a gente lê aqui e conversa e debate sobre.
É isso.
Vou comprar um bichinho de pelúcia do Guardiãozinho, mini do Guardiãozinho.
Com certeza.
Ó, bichinho de pelúcia do Guardiãozinho, como o Eduardo falou, bichinho de pelúcia do Coroque.
Coroque, também Light. Quero.
Fala aí, tem mais coisa.
Tem mais coisa, com certeza.
Então já é. Valeu, galera. Até mais.
Valeu, até mais.
Valeu, até mais.
Valeu,
tchau,
falou.
Tchau,
tchau.